no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima enfrenta uma das piores crises ambientais da história. Campanha Não Passe do Ponto é lançada em Santarém. Lideranças do Médio Xingu participam de formação sobre a COP30. E franciscanos celebram 800 anos do Cântico das Criaturas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o estado de Roraima está enfrentando uma das piores crises ambientais da história. Em 2024, o estado bateu um recorde preocupante. Foram mais de 5 mil focos de calor registrados, o maior número desde 1998. Confira com Felipe Gustavo.
O aumento das queimadas foi influenciado pelo fenômeno El Niño, que trouxe seca severa e temperaturas ainda mais altas. A vegetação seca e a falta de chuvas criaram condições ideais para a propagação do fogo, que atingiu áreas rurais, propriedades privadas, terras indígenas e unidades de conservação ambiental. O impacto foi devastador. Casas, animais e grandes extensões de vegetação foram consumidas pelas chamas. Em Boa Vista e em diversos municípios do interior, uma densa cortina de fumaça cobriu o céu, levando ao fechamento de salas de aula para evitar a exposição da população. A seca também reduziu drasticamente a vazão dos principais rios do estado. 14 dos 15 municípios decretaram emergência e pelo menos 4 tiveram o abastecimento de água interrompido. A solução para milhares de famílias foi o fornecimento de água por caminhões-pipa. Mas há uma mudança no horizonte. Em 2025, o Brasil passou a sentir os efeitos do La Niña, um fenômeno climático que provoca mais chuvas na região norte. A esperança é que isso reduza os focos de queimadas e amenize os impactos da seca. Os dados mostram uma redução de 80% nos focos de calor nos primeiros meses de 2025, comparado ao mesmo período do ano passado. Apesar da esperança de um ano menos crítico, os desafios seguem. O estado segue no topo do ranking nacional de queimadas e especialistas alertam que o pico do fogo pode ocorrer em março. E a população e as autoridades devem permanecer atentas, pois a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão gera alerta sobre aumento da violência no campo. O estado é um dos mais afetados pelos conflitos de terra. Emanuele Araújo tem as informações.
Coletivos e organizações sociais estão se mobilizando contra a recente decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que enfraquece a mediação de conflitos fundiários no estado. No dia 29 de janeiro, o tribunal declarou inconstitucional um trecho da Lei Estadual de número 10.246 de 2015, que obrigava a comunicação prévia à Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e nas Cidades, sobre o uso de força policial em despejos coletivos. Com isso, teme-se um aumento da violência contra comunidades tradicionais. É o que explica a advogada da organização Justiça nos Trilhos, Fernanda Souto.
Então, a partir do momento que ela deixa de receber essa ciência, ela deixa de fazer todas as outras etapas que é de sua obrigação, de acordo com a lei, que é o quê? É realizar a avaliação do relatório policial, porque a polícia, antes de fazer a reintegração, ela faz um relatório da situação, quantas pessoas são, casas, que tamanho do local, para proceder e enviar para a CCV. A CCV analisava esse relatório e fazia a proposição de diversas medidas de mitigação, realmente. De, por exemplo, dizer que... tem como realocar a comunidade? Tem como parte desse território ficar com a comunidade? Como que os agentes do Estado, Prefeitura, Estado, podem agir para melhorar a qualidade de vida daquela comunidade? É importante falar que, ao contrário do que diz o argumento que é incondicional, a COECV, ela não proibia e não dizia se ia ou não ser cumprida a decisão. Não era isso, né? A decisão ia ser cumprida. É o Poder Judiciário, independente, funcionando. A questão era, ao ser certificada... ia se proceder, a forma como ia acontecer essa saída, né? Esse cumprimento de medida.
Segundo dados do censo do IBGE, o Maranhão abriga a segunda maior população quilombola. E com isso, organizações alertam para o risco da decisão do tribunal agravar ainda mais a violência no campo. O Maranhão é um dos estados mais afetados por conflitos de terra. Segundo um levantamento da Campanha Nacional de Combate à Violência no Campo, entre 2005 e 2023, 40% dos quilombolas assassinados no Brasil foram mortos no estado. Só no primeiro semestre de 2024, mais de 1.000 conflitos foram registrados, além de um aumento alarmante da contaminação por agrotóxicos. Emanuela Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha Não Passe do Ponto contra assédio no transporte é lançada em Santarém. A iniciativa busca sensibilizar passageiros e motoristas para garantir segurança das mulheres no transporte público e privado do município. Confira com Liege Costa.
Acontece nesta quarta-feira, dia 27 deste mês, em Santarém, o lançamento oficial da campanha Não Passe do Ponto, o transporte é público, o corpo da mulher não. Uma mobilização voltada ao combate do assédio e da importunação sexual no transporte público e privado da cidade. A iniciativa realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a SMT de Santarém, deve promover blitz informativas em ônibus e palestras em empresas públicas e privadas, envolvendo motoristas de transporte coletivo, taxistas, mototaxistas e condutores de aplicativos. O objetivo da campanha é ampliar a sensibilização e reforçar a importância do respeito da segurança das mulheres no transporte, como explica Marcelino Xavier, secretário da SMT, salientando que a ação conta com a parceria de diversos órgãos estaduais.
Que é uma iniciativa que ela visa combater o abuso sexual no município de Santarém. Tem parceria com diversos órgãos do Estado, né, como o Ministério Público do Estado, Polícia Civil, Parapaz, Equatorial, entre outros órgãos também, que estão parceiros do município nessas atividades. Então a gente deixa esse cronograma de ações aí para a população. Dizer que a SMT não trabalha só com fiscalização e com interdição de via, mas sim também caráter pedagógico, né, com o lançamento dessas campanhas aí para poder alcançar toda a população de Santarém.
A campanha visa promover um ambiente mais seguro para passageiros e trabalhadores do setor, incentivando a denúncia e a prevenção contra qualquer forma de assédio nos meios de transporte da cidade. A iniciativa acontece durante o período de carnaval e o lançamento oficial deve acontecer na Câmara Municipal de Santarém, às 9 horas da manhã desta quarta-feira. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, secretário de Pesca e Aquicultura anuncia benefícios no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano, faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Secretaria de Pesca e Aquicultura anunciou benefícios para o setor no Careiro. As ações visam impulsionar economia local e segurança para trabalhadores da pesca. Os detalhes com Derleia Oliveira.
O secretário estadual de Pesca e Aquicultura, Alessandro Cohen, realizou uma visita ao município no último fim de semana e anunciou importantes iniciativas para fortalecer o setor pesqueiro. O anúncio do processo para um terminal pesqueiro e a distribuição de alevinos para os piscicultores da região. O secretário informa que o processo está em andamento e afirma que dia 28 cumprirá a agenda no município para entregar benefícios.
Hoje nós estamos aqui para entregar o processo de pedido de um terminal para passageiros, pescadores de pequeno porte. A gente já está com o processo aqui, vamos entregar hoje em mãos para a secretária Cris acompanhar isso. Dia 28 nós vamos estar aqui numa grande reunião com a pesca artesanal, entregando alguns kits pescadores, algumas caixas de isopor, participando da reunião com eles. Também, ao mesmo tempo, entregando alevinos para os cooperados do Castanho.
O terminal pesqueiro será um espaço estruturado para dar suporte aos pescadores, garantindo melhores condições para o armazenamento, processamento e comercialização do pescado. O secretário informou ainda que em março retorna para dialogar com outro grupo da categoria.
No dia 17 de março, vamos retornar numa reunião para entregar cerca de 50 mil alevinos no Castanho.
As iniciativas visam impulsionar a economia local e oferecer mais segurança e qualidade aos trabalhadores da pesca. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E protocolado na Câmara de Santarém, requerimento para a criação de hospital universitário do município. A proposta deve fortalecer a formação acadêmica e ampliar o acesso à saúde na região. Saiba mais com Lies de Costa.
O vereador Biga Kalahari protocolou um requerimento solicitando à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares a criação e instalação de um hospital universitário em Santarém, no oeste do Pará. A iniciativa busca suprir uma demanda crescente na área da saúde, beneficiando tanto os acadêmicos de cursos como medicina, enfermagem e fisioterapia, quanto a população santarina e de municípios vizinhos, que frequentemente enfrentam dificuldades no acesso a atendimentos médicos especializados. Santarém abriga diversas instituições de ensino superior que oferecem cursos na área da saúde, mas os estudantes enfrentam limitações em relação à prática hospitalar. Com a implantação de um hospital universitário, haveria um aprimoramento na formação dos acadêmicos, proporcionando mais oportunidades de aprendizado prático, estágios e pesquisas científicas, como explica o vereador.
Nossa cidade abriga diversas universidades com cursos na área da saúde. Um hospital universitário contribuiria muito para a formação e prática, né, desses acadêmicos. Além de fortalecer o ensino, esse hospital beneficiaria diretamente a população, ampliando o acesso aos serviços de saúde e qualidade, né, desafogando o sistema público aqui. Então, nós entendemos, né, da importância desse hospital universitário, né, devido à grande demanda que tem aqui no município de Santarém e os cursos, né, voltados para a área da saúde, que seriam bem mais trabalhados, né, e seria mais executado, mais disciplinado com essa experiência para o acadêmico, né? E quem ganharia era a população tanto de Santarém quanto a de outros municípios que vêm em busca de saúde aqui.
A instalação do hospital universitário ajudaria a desafogar unidades de saúde como o Hospital Municipal de Santarém e a unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, além de ampliar a oferta de atendimentos especializados e exames, reduzindo filas e tempo de espera para os pacientes. Com o requerimento já protocolado, a expectativa agora é que a proposta seja analisada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, responsável pela administração de hospitais universitários vinculados a universidades federais. Caso seja aprovado, o projeto poderá ser desenvolvido em parceria com instituições de ensino da região, como a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e outras faculdades que oferecem cursos na área da saúde. De Santarém, no Pará, Lies Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças do Médio Xingu participam de formação sobre a COP30. Articulada pelo programa Aldeias, em parceria com o Comitê COP30, Cúpula dos Povos e demais organizações, a programação teve como objetivo instrumentalizar as lideranças sobre o espaço da Conferência do Clima. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Cerca de 30 lideranças entre mulheres, jovens, pessoas periféricas, agricultores, beiradeiros e indígenas da região do Baixo Xingu e Transamazônica, no Pará, participaram de uma formação sobre a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Articulada pelo programa Aldeias, em parceria com o Comitê COP30, Cúpula dos Povos e demais organizações, a programação teve como objetivo instrumentalizar as lideranças sobre o acesso à Conferência do Clima e entender a necessidade de articulação social, bem como a participação de pessoas e lideranças lideranças amazônicas. De acordo com Daniela Silva, coordenadora do Aldeias, a formação surge da necessidade vivenciada na região de como que as comunidades de base, ou seja, os beiradeiros, os indígenas e pessoas periféricas da Amazônia, vão receber a COP30, mas que ainda não tem muitas informações sobre as formas de acesso. A proposta da atividade visa justamente orientar as comunidades locais sobre como funciona a estrutura da conferência.
Então, essa formação, ela nasce muito a partir de uma necessidade real aqui da nossa região, tendo em vista que é uma oportunidade muito grande, pelo menos a gente enxerga assim, para nós que estamos nas comunidades de base, para os beiradeiros, para os indígenas, para as pessoas periféricas da Amazônia, de receber uma conferência do clima no território, no nosso quintal. Mas, ao mesmo tempo, existe uma falta de informação que nos impede de acessar esse espaço. Né? E o objetivo dessa formação foi justamente isso, de municiar, de trazer informação para as comunidades locais de como funciona a estrutura de uma conferência. Porque nós que estamos na região da Amazônia, a gente está vivenciando na pele os impactos das mudanças do clima.
Além de enxergar a COP30 como uma oportunidade de levantar as pautas e propostas prioritárias do território, bem como o potencial humano, hídrico e da floresta, um dos desafios é a parte burocrática para o acesso na COP30. Diante desse contexto, a formação visa também articular as lideranças, principalmente as mais impactadas na região do Médio Xingu, para que possam estar nesse local e apresentarem suas demandas, como reforça Daniela Silva.
Então, eu lembro que uma das partes mais chocantes dos participantes foi assim, a informação de que precisa ter um passaporte, você precisa ter passaporte mesmo no seu país para acessar a Conferência do Clima. Então, a disputa também pelas credenciais, né? Então, um choque muito grande para a gente de que precisamos ter toda uma articulação, passar por um processo que para nós, organizações de base, é muito difícil, até pela questão da linguagem mesmo, de acessar uma credencial para estar na COP. Então, assim, nossa maior preocupação é se articular para conseguir esse credencial, para que pessoas que estão diretamente impactadas pelas mudanças do clima, como os beiradeiros daqui da região do Médio Xingu, indígenas e tantas outras lideranças comunitárias, periféricas, possam estar lá falando com os tomadores de decisão, com os negociadores, sobre suas dores e sobre suas propostas para o bem viver real.
O Aldeias é um projeto que busca transformar a realidade das crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social impactadas pela instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, Altamira, no Pará, por meio de atividades educacionais, socioambientais e culturais. A formação aconteceu nesse último final de semana, entre os dias 21 e 22 de fevereiro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o Centro Integrado de Meio Ambiente do Pará deve ampliar a atuação da SEMAS na região. O termo para a construção do centro foi assinado nesta segunda-feira em Santarém pelo governador do Pará. As informações com Daniela Pantoja.
Foi assinado nesta segunda-feira em Santarém pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho, a ordem de serviço para a construção do Centro Integrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, CIMAD, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. A estrutura deve ampliar a atuação da SEMAS na região e aproximar as políticas políticas públicas de desenvolvimento sustentável da população. A construção, com investimento de mais de 9,2 milhões, integra o projeto Combate ao Desmatamento no Estado do Pará, mais conhecido como projeto KfW Estruturante, fruto de uma cooperação firmada entre o Estado do Pará e o Banco de Desenvolvimento Alemão KfW. Hélio Barbalho, governador do Estado do Pará, destaca que essa parceria vai permitir ampliação das ações relacionadas ao meio ambiente, como a regularização fundiária, assistência técnica e vigilância sanitária. Outros complexos estão previstos para serem construídos em Rendeção, Altamira, Marabá e Paragominas.
Importante início de obras, são mais de 9 milhões de investimento, que é fruto de uma parceria do governo do estado com a Fundação, a instituição alemã KfW, que vai permitir que nós possamos fazer aqui um grande centro, que é meio ambiente, mas é regularização fundiária, é assistência técnica, vigilância sanitária, tudo estará nesse complexo de produção sustentável aqui em Santarém. E igual a este de Santarém, nós vamos fazer também Redenção, Altamira, Marabá, Paragominas e Santarém. São 5 centros iguais a este. E o primeiro é aqui em Santarém, começando as obras a partir de hoje.
A proposta é que a estrutura fique logo pronta para que assim o trabalho integrado entre as demais instituições ambientais e de assistência técnica possam ser efetivados com responsabilidade ambiental para a população, como reforça o governador.
Que a estrutura possa ficar logo pronta e que isso estimule cada vez mais o desenvolvimento sustentável da região. É o direito ao título de terra, é o apoio na assistência rural, é o apoio da Até Pará e a responsabilidade ambiental, todo mundo trabalhando junto.
O CIMAD deve garantir à população o acesso facilitado a serviços de licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural, regularização ambiental, além do cadastro para programas de políticas públicas de desenvolvimento sustentável e apoio à gestão de unidades de conservação estadual. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a condição clínica do Santo Papa ainda é crítica, mas estável. No início da noite, o Papa Francisco passou por exames de imagem. Saiba mais com Silvonei José.
A condição clínica do Santo Padre permanece crítica, mas estável. Não houve episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis. No início da noite, o Papa foi submetido a uma tomografia computadorizada programada para monitoramento radiológico de pneumonia bilateral. O prognóstico permanece reservado. Pela manhã, após receber a Eucaristia, Papa Francisco retomou o trabalho. Segundo o que foi informado, não foram registradas novas crises respiratórias, segundo o comunicado desta manhã. Francisco recebeu no Hospital Gemelli, no dia de ontem, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e o substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado, o arcebispo Edgar Penha Parra, para a assinatura de alguns decretos das causas dos santos que foram promulgados hoje. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvanei José.
E religiosos franciscanos celebram 800 anos do Cântico das Criaturas. O momento também convida a relembrar o compromisso da Ordem Franciscana com a defesa ambiental e o cuidado com o planeta. Temas que têm ganhado cada vez mais relevância no cenário atual. E a reportagem é de Rafaela Amorim.
Altíssimo, onipotente, bom Senhor. Em 2025, a família franciscana celebra os 800 anos da composição do Cântico das Criaturas, uma das mais importantes obras de São Francisco de Assis. O hino, escrito por volta de 1225, exalta a criação divina e se tornou um símbolo de humildade, reverência e amor ao mundo. Considerado um dos primeiros textos em italiano e um marco na literatura medieval, o Cântico expressa a visão de São Francisco sobre a interconexão entre a humanidade e todas as criaturas de Deus, desde o sol e a lua até a morte, como explica o religioso capuchinho Frei Paulo Xavier.
Paz e bem. Celebrar os 800 anos do Cântico das Criaturas neste ano é, como família, relembrar todo o acontecimento da vida de Francisco e o apelo que ele faz para a fraternidade, para que todos sejam irmãos e irmãs. Portanto, celebrar como família franciscana, como igreja, o centenário do Cântico das Criaturas, leva-nos a uma mudança radical na relação com a criação, que consiste em substituir a posse pelo cuidado da nossa casa comum.
A celebração deste grande marco será acompanhada de uma série de eventos ao redor do mundo que visam resgatar o espírito de São Francisco e sua mensagem de paz e harmonia com a natureza. O momento também convida a relembrar o compromisso da Ordem Franciscana com a defesa ambiental e o cuidado com o planeta, temas que têm ganhado cada vez mais relevância no cenário atual.
Somos convidados a dar o valor essencial da criação para toda a humanidade. E isto nós queremos fazer com que, assumindo o Cântico das Criaturas, 800 anos em Francisco louva, bendiz, agradece a Deus, nós queremos assumir também essa mesma postura. Porque a crise ecológica revela-nos que o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. Nós podemos ver isso na Laudato Si, número 48.
Neste ano de comemorações, os franciscanos reforçam a importância de viver o Cântico das Criaturas, colocando em prática o amor pela natureza e pelo próximo. São Francisco de Assis, ao tratar de temas como a paz, a solidariedade e o respeito à vida, estabeleceu uma visão cristã que dialoga com as preocupações contemporâneas, sendo um farol para aqueles que buscam um mundo mais justo e sustentável.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.156 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Amorim, Anderlei Oliveira, Liege Costa, Silvanei José, Emanuele Araújo, Felipe Gustavo e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.